As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Cristóvão, vereador da Educação no município de Tomar, esteve na ERTE por ocasião do especial informação dedicado ao regresso às aulas. O eleito do Partido Socialista fez uma perspectiva em torno do ano letivo que se avizinha, considerando que estão reunidas as condições para que tudo decorra pelo melhor. O Cristóvão quis sublinhar questões como os transportes escolares e ainda o número de pessoal não docente para garantir que a autarquia está a fazer o seu trabalho. Aliás, quanto a números, refira-se que o município tem colocados nas escolas do concelho cerca de 160 funcionários.
Sempre digo, há sempre pequenas coisinhas que há ainda a preparar, porque algumas delas, em bom rigor, só já depois de iniciadas as aulas é que se conseguem afinar totalmente. Por exemplo, nos transportes escolares, há sempre pequenas questões de depois do início do ano letivo em que há sempre uma turma ou outra para a qual se tem que tentar ainda encontrar uma solução. Porque, enfim, todos os anos nós definimos com, ou aliás, há muitos anos, aliás, ainda até antes de eu ser vereador, já estava definido esta questão de termos as quartas e as sextas-feiras à tarde livres, como o mais possível livres para os alunos que não são da cidade. E, enfim, para os alunos em geral, mas particularmente para os que não são da cidade, porque são os dias onde há, efetivamente, depois mais transporte à hora de almoço, portanto, à quarta-feira e à sexta-feira. Mas, enfim, os agrupamentos, eu também compreendo isso, também já tive essa responsabilidade, e nomeadamente, em concreto, a responsabilidade de fazer horários escolares, e não é, de facto, nada fácil com todas as regras a que estão sujeitos a, precisamente, essa feitura de horários. E, tanto, enfim, há sempre uma turma ou outra à qual se tenta encontrar a solução, e nós aqui dependemos um bocadinho da boa vontade da rodoviária, porque não há forma legal de obrigar a rodoviária, que é quem tem a concessão do transporte público no nosso concelho, mas enfim, normalmente consegue-se, pelo menos para os casos maiores, essas situações. Claro que depois há sempre um ou outro caso, enfim, é impossível haver, como eu costumo também dizer, autocarros a todas as horas para todas as partes do concelho. Portanto, há sempre um ou outro aluno que não tem ali, no imediato, solução, enfim, naquela hora, ou na meia hora, ou na hora seguinte. Mas, enfim, isto também tem a ver com as exigências dos tempos. Eu lembro que, enfim, no nosso tempo, se não estou em erro, exatamente do mesmo ano, eu lembro que a vez tinha tardes inteiras, de ficar desde, sei lá, das 3 até às 7 da tarde, que era quando havia depois o autocarro, no meu caso. Portanto, enfim, hoje também, por um lado, bem, mas às vezes também demasiado, as exigências são diferentes. Mas, voltando à questão inicial, sim, há sempre pequenas coisas, portanto, já referi esta de, que é, no fundo, a principal. Nos transportes há sempre algumas afinações. Depois, ainda por cima, nós temos também a questão dos transportes mais específicos, no caso do pré-escolar e primeiro ciclo, e, por exemplo, alguns circuitos que temos que fazer em algumas zonas mais remotas do concelho, em que são feitos por táxi, há sempre um ou outro circuito que nós não conseguimos no primeiro momento encontrar quem faça esse serviço. Este ano também está a acontecer, portanto, temos praticamente todos os circuitos já devidamente entregues a quem vai fazer o serviço. Temos um ou dois casos, confesso que não me lembro agora exatamente a zona do concelho, eventualmente na zona das Alalhas, onde ainda não temos, ainda não conseguimos táxi que faça esse serviço, portanto, ao longo do ano letivo. Mas pronto, há sempre umas afinações a esse nível. Como dizia, os transportes escolares são a questão principal, mas depois, ao nível do pessoal não docente, portanto, os auxiliares, há sempre também uma outra afinação. Este ano começámos o ano com 10 novos, portanto, pessoas que através de concurso, portanto, entraram precisamente esta semana, iniciaram esta semana, portanto, mais 10 pessoas nas escolas. Nós temos neste momento funcionários municipais nas escolas, são cerca de 160, o que, enfim, apesar de tudo,
equivalente às necessidades?
Pois, é relativo, não é? Porque isto depende sempre com o que se compara. Claro que, se nós perguntarmos aos professores e aos pais, claro que nunca são suficientes. Mas para o Ministério até estão a mais, porque estão bastante acima do rácio. Aliás, eu devo dizer que quando eu iniciei funções, portanto, há quase 6 anos atrás, eram cerca de 140 os funcionários que estavam nas escolas. Neste momento são cerca de 160. Portanto, nós até aumentámos Mas, no entanto, o número de alunos desceu. Portanto, apesar de tudo, nós temos feito este reforço. O que não é fácil, porque, efetivamente, nós temos em Tomar esta particularidade que já não existe em muitos concelhos, de termos, de facto, um número ainda bastante elevado de escolas, e, em alguns casos, pequenas escolas, com poucos alunos, em alguns casos, que depois deturpam os rácios, porque, no fundo, a regra base, isto depois é um bocado simplista o que eu vou dizer, porque depois tem outras condicionantes, mas, regra geral, o que está definido é um funcionário para 21 alunos.
O Agrupamento de Escolas da Ferreira do Zêzere vai fazer o arranque do novo ano letivo 2019-2020 no próximo dia 16 de setembro. As aulas no Centro Escolar de Ferreira do Zêzere têm recepção aos pais encarregados de educação no pré-escolar no dia 13 de setembro às 9 horas. No primeiro ciclo, também no dia 13 de setembro às 11 horas, o Centro Escolar de Ferreira do Zêzere inicia depois as aulas do pré-escolar e do primeiro ciclo a 16 de setembro. De referir que no Centro Escolar das Areias a recepção aos pais encarregados de educação pré-escolar acontece no dia 12, às 9h30. Primeiro ciclo também no dia 12, às 11 horas, o Centro Escolar das Areias inicia as aulas, igualmente no dia 16 de setembro. Quanto ao segundo ciclo, quinto ano, dia 13 de setembro, às 16h30, a atividade de apadrinhamento dos alunos, apresentação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, e às 18h30, a recepção aos alunos, pais e encarregados de educação. Sexto ano, também no dia 13 de setembro, às 18h30, a recepção aos alunos, pais e encarregados de educação. Terceiro ciclo, sétimo, oitavo e nono anos, dia 12 de setembro, às 18h30, com a recepção aos alunos, pais e encarregados de educação. Quanto ao secundário, área científico-humanísticas e cursos profissionais, dia 13 de setembro, às 16h30, há uma atividade de apadrinhamento dos alunos do quinto ano, e às 18h30, a recepção aos alunos, pais e encarregados de educação, também a realizar no âmbito da abertura do novo ano escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os 13 municípios do Médio Tejo continuam à espera dos postos de abastecimento elétrico que tinham sido prometidos há cerca de 2 anos numa cerimónia de apresentação da nova rede de abastecimento de viaturas elétricas no âmbito de um protocolo entre a comunidade intermunicipal, as respectivas autarquias e uma entidade do Ministério do Ambiente, neste caso a MOBIE. Nessa ocasião foram entregues 13 veículos elétricos aos centros de saúde de cada concelho da região e que teriam nesta nova rede um apoio fundamental para o seu serviço. Mas este cenário não se concretizou e, a propósito, disse mesmo o Partido Social Democrata, pela voz do deputado Duarte Marques, eleito pelo Círculo de Santarém, questionou o Ministro do Ambiente sobre se tem conhecimento desta situação, exigindo a tomada de medidas para ultrapassar os constrangimentos, entretanto, causados. Em declarações à ERTS, Duarte Marques elogia o papel das autarquias e da comunidade intermunicipal do Médio Tejo no processo, mas aponta o dedo ao Governo, catalogando este episódio como uma incompetência.
É mais um caso de incompetência onde o discurso do Governo depois não corresponde à realidade. Aqui é um destes casos em que o Governo esteve presente no anúncio de uma grande medida, que era uma rede de postos de abastecimento de carros elétricos na região do Médio Tejo. Neste caso, os municípios fizeram a sua parte, a comunidade intermunicipal fez a sua parte e o que falhou foi a MOBI, que é uma empresa ligada ao Ministério do Ambiente, que não fez nada do que era suposto e que deixou tudo por fazer, ou o pouco que fez mal e criou um grande embaraço às câmaras e a toda a gente. Devo até acrescentar que os próprios centros de saúde, que receberam nesse dia 13 carros para os seus serviços, tiveram que criar estruturas próprias para abastecer os carros elétricos, porque estes postos de abastecimento ainda não estão a funcionar. Portanto, é mais uma demonstração que a estratégia do Governo passa mais pela propaganda propriamente pela concretização no terreno das políticas. Este é mais um exemplo de uma política que tem pés de barro.
Estas entidades e as entidades que receberam as viaturas propriamente ditas tiveram que encontrar fundos próprios para que esses veículos tivessem alguma utilidade, é isso?
Sim, tiveram que encontrar estruturas próprias, como qualquer pessoa pode ter em casa, para abastecer estes veículos elétricos, e portanto isso acarretou mais custos, não são tão eficazes, não são tão rápidos e que limita, obviamente, a manobra e a utilização deste tipo de equipamentos, que, quem tomou a hora, foram colocados pelas autarquias ao dispor dos centros de saúde.
Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, também em declarações à nossa redação direcionou críticas à MOBIE, adiantando que nesta fase se aponta para o final do ano como meta para a concretização daquilo que for prometido.
Sem querer entrar em polémicas, a que o período em que tal decorre é natural que tenham mais tendência a acontecer, apenas afirmo que, de facto, da parte da MOBIE, infelizmente, os compromissos que foram assumidos perante as autarquias locais não foram efetivamente cumpridos. Nós temos um protocolo que data de junho de 2017 e que previa a instalação em cada um dos 13 concelhos de um carregador elétrico, semi-rápido, e tal lamentavelmente não veio acontecer. Essa responsabilidade, penso que ninguém a nega, pertence de todo à MOBIE, quer as autarquias, quer a comunidade, por diversas vezes fizeram sentir o seu desagrado perante esta situação, e portanto resta-nos agora aguardar em que foi referido que se prevê que até ao final do ano esta situação seja completamente resolvida e que de facto se dê cumprimento a este protocolo, dado que, como é do conhecimento público, o crescimento das viaturas elétricas está a crescer exponencialmente, está a fazer-se exponencialmente, e portanto é de facto constrangedor, quer em vilas, quer em cidades, não haja neste momento um carregador público a funcionar. E portanto esperamos que esta nova data de que até ao final do ano a situação ficará resolvida seja efetivamente cumprida.
A Singularity EU Portugal, primeira organização no país que visa capacitar pessoas e organizações para usar as tecnologias emergentes na resolução dos grandes desafios societais, junta-se aos agrupamentos Escolas dos Templários e do Nuno Santa Maria para desafiar professores do Conselho de Tomar a repensarem as metodologias do ensino. Para abrir o ano letivo, cerca de 400 professores do pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos e secundários vão ser levados numa viagem pelo impacto da tecnologia na sociedade e no futuro do trabalho, com o objetivo de explorar novos métodos de ensino que possam adaptar as escolas às transformações que irão ocorrer ao longo do século XXI. A jornada contará com a participação de João Mil Homens, diretor executivo da Singularity EU Portugal, que trará a tomar a sua visão sobre o futuro da educação e do mercado de trabalho, e de Sara Braguenti, subcomissária do Plano Nacional das Artes, que visa tornar a arte mais acessível às crianças e jovens através da escola. Que alunos estão a ser formados nos estabelecimentos de ensino, que profissões irão ocupar no futuro e quais delas irão desaparecer, que competências irão ser necessárias. Serão algumas das questões debatidas durante a sessão, numa altura em que é urgente formar cidadãos com pensamento crítico e criativo que os diferenciem dos equipamentos e processos automatizados. A sessão acontece nesta segunda-feira, 9 de setembro, no Cine Teatro Paraíso, em Tomar. A programação inclui ainda visitas culturais ao Centro de Arqueologia do IPT, Complexo Cultural de Levada de Tomar e Centro de Estudos em Fotografia de Tomar.
Javi Web, a primeira a informar.
O mês de setembro trouxe novidades ao transporte a pedido da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Entraram em funcionamento 5 novos circuitos no Conselho de Tomar, que não estava totalmente abrangido com o serviço. Para além dos circuitos de Sabaxeira e Olalhas, o transporte a pedido está a funcionar desde 2 de setembro na zona sul do concelho, nas freguesias de Aceiceira, Paialvo, Madalena e Veselga, e com dois circuitos pela freguesia de São Pedro de Tomar. Os serviços de transporte a pedido distinguem-se do transporte regular porque o cliente é que desencadeia a viagem através do seu pedido para uma central de reservas. Deste modo, as viaturas só efetuam os percursos se antecipadamente o serviço tiver sido solicitado e só vão às paragens que tiverem reservas. As reservas são feitas através de um número de telefone gratuito, 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 horas, do dia útil anterior ao que o cliente pretende utilizar para viajar. O transporte a pedido abrange 12 concelhos, 159 mil habitantes, 68 circuitos e 1.386 paragens.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Abrantes é um dos concelhos a nível nacional que acolhe este ano o maior programa de criação e aceleração de startups na área do turismo, o Tourism Explorers. O programa é uma iniciativa da Fábrica de Startups e do Turismo de Portugal, com o objetivo de descentralizar o turismo dos centros urbanos e garantir a sustentabilidade no crescimento do setor. O programa irá acontecer em 12 cidades, incluindo a de Abrantes, contando com 600 participantes, 200 startups e 50 mentores. Os participantes terão acesso a uma rede de networking, workshops e oportunidades de investimento. O vencedor irá ganhar um incentivo de 10 mil euros. A ERTES esteve à conversa com André Faria, da organização, precisamente sobre os objetivos do programa.
É uma iniciativa da Fábrica de Startups em conjunto com o Turismo de Portugal, no sentido de ajudar os empreendedores a desenvolverem novos negócios na área do turismo. É a terceira edição deste programa, que se distingue também de outros projetos que existem também na área do turismo, pela sua abrangência a nível nacional, ou seja, o facto de acontecer em 12 cidades de Portugal em simultâneo, tem também aqui este objetivo de descentralizar um bocadinho o turismo dos grandes centros urbanos e ajudar a desenvolver projetos fora precisamente destes centros urbanos também.
Em concreto, como é que isto se concretiza no terreno?
Ok. Então, isto acaba por ser uma formação. A Fábrica de Startups tem uma metodologia própria que, no fundo, é um caminho que nós acreditamos ser o caminho necessário a caminhar para montar um negócio de sucesso. Portanto, um conjunto de várias etapas, e através dessas várias etapas que nós vamos, então, validar os negócios. Ou seja, é muito normal haver ideias de negócios na área do turismo, mas depois os empreendedores têm a dificuldade em concretizar ou saber exatamente como dar o primeiro passo para montar, de facto, esses negócios. E é aí que nós intervimos, no sentido de ajudar nesta caminhada, sempre com a perspectiva de conhecer o mercado, ou seja, conhecer exatamente quais são as necessidades dos turistas ou de quem tenha um negócio já na área do turismo e perceber de que forma é que o meu negócio, a minha ideia, pode contribuir para a vida do turista ou a vida de alguém que esteja, por exemplo, a fazer a gestão do alojamento local. Portanto, é neste sentido, é através desta metodologia que nós vamos conseguir ajudar os empreendedores. Nós vamos ter um formador da Fábrica de Startups, que é um especialista na área da inovação e do empreendedorismo, que estará, através de live streaming, a acompanhar, então, estas etapas nas 12 cidades em simultâneo. Em cada uma das 12 cidades temos também um formador específico para ajudar as equipas no desenvolvimento desses trabalhos.
Já há números relativos ao orçamento participativo de Orem 2019, processo que teve início a 13 de maio, na altura com a abertura do período para a apresentação de propostas, e após apreciação e validação técnica das mesmas e do período destinado à apresentação de reclamações, foram aprovadas 13 propostas de municípios que serão agora convertidas em projetos e submetidas à votação final. O orçamento participativo do município de Orem abrange a totalidade do território municipal e as propostas apresentadas referem-se a intervenções físicas e infraestruturas, pequenos equipamentos, serviços, programas e eventos que se enquadram em três áreas de temáticas distintas: ambiente e turismo, educação, cultura, juventude e desporto e ação social e saúde. A fase correspondente à transformação das propostas em projetos pelos serviços municipais vai terminar a 15 de outubro e no dia seguinte terá início o período referente à votação dos projetos, que decorre até 15 de novembro deste ano. O sistema de votação, recorde-se, inclui votos pela plataforma eletrónica e SMS, e a partir do dia 20 de novembro serão depois divulgados os projetos vencedores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um ano após a assinatura do protocolo que implementou o programa ABEM, a Rede Solidária do Medicamento, o Conselho da Sertã conta já com 182 beneficiários identificados e registados pela Câmara Municipal na sequência do protocolo celebrado com a Associação Dignitude. O município da Sertã passou a integrar a Rede Solidária do Medicamento, efetuando a referenciação de municípios socialmente vulneráveis para beneficiarem deste programa e contribuindo financeiramente para a implementação do programa. Os benefícios concedidos abrangem exclusivamente o apoio no acesso a medicamentos quando prescritos em receita médica e comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde. Podem beneficiar do programa ABEM todos os elementos que constituem o agregado familiar cuja capitação seja inferior a 50% do indexante dos apoios sociais definido para o ano de 2019, mais concretamente 217,88 € per capita. Cada beneficiário é atribuído um cartão que lhe permite aceder às vantagens do programa. Os beneficiários têm o direito a escolher livremente a farmácia onde pretendem adquirir os medicamentos abrangidos pela comparticipação do programa ABEM. Todas as farmácias do Conselho da Sertã são parceiras deste programa. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.